Sala de Visitas, uma conversa descontraída com pessoas interessantes.
Olá para você sintonizado na Rádio Internacional da China. E agora começa mais um Sala de Visitas. No programa de hoje, vamos exibir a segunda parte da entrevista com o Antônio Cláudio da Nóbrega, que é vice-reitor da Universidade Federal Fluminense. Ele veio à China para o encontro de universidades dos países dos BRICS. Na semana passada, exibimos a primeira parte dessa entrevista. Aliás, se você não acompanhou a primeira parte, é só acessar o nosso site que lá estará disponível. www.portuguese.cri.cn. Então, acompanhe agora mais uma entrevista exclusiva do programa Sala de Visitas.
Nós aproveitamos a viagem e para participar, além de participar dessa reunião para a formação da Liga, e viemos também aqui no Ramban ratificar a nossa aplicação, né, a nossa solicitação para estabelecer o Instituto Confúcio na nossa universidade. Isso é um trabalho que a professora Lívia Reis, que é superintendente de Relações Internacionais, já vem fazendo há algum tempo. E faltavam alguns passos finais, eu tive a oportunidade de ir aqui no Ramban e tivemos uma conversa muito, muito proveitosa e estamos também muito animados e otimistas, e poderia dizer quase que seguros de que acontecerá em muito breve várias características, não só pelo trabalho competente da superintendência, mas a UF, né, a Universidade Federal Fluminense de Niterói, tem características muito importantes que interessam na relação com a China. Por exemplo, uma delas que eu posso dizer, Niterói tem a única escola pública cujo segundo idioma é mandarim, do Brasil.
Uau, interessante.
A grande maioria delas é inglês, muitas espanhol, e Niterói tem a única que o segundo idioma é mandarim. Então, tem uma série de características que nos torna realmente assim uma escolha importante para a política de internacionalização da China. E do nosso lado, naturalmente, China é o nosso maior parceiro comercial hoje em dia, do Brasil.
Uhum.
Né? É um país que tem muito a nos ensinar. Tenho certeza que nós temos também o que contribuir para o desenvolvimento não só das universidades, mas do próprio país.
É muito legal. Esse ano a gente foi entrevistar um grupo de estudantes do Brasil, do Instituto Confúcio, que vieram aqui fazer um curso de férias na China. Eles gostaram muito e a gente espera em breve receber aí logo mais um grupo aí da universidade de vocês também.
Ótimo.
E me fala uma coisa, eu fiquei sabendo aqui que vocês também vão participar de um evento na Rússia, em Moscou, é isso?
É, exatamente, quem vai é o nosso reitor, o professor Sidney Mello, a professora Lívia Reis, que é superintendente, estará lá também com ele. Eles estão, na verdade, eles viajaram ontem à noite para o Equador primeiro, está tendo um evento da Organização Interamericana de Universidades, e a vice-presidência Brasil é o professor Sidney Mello, nosso reitor. Então eles vão fazer uma participação lá, ele vai fazer uma conferência, depois eles viajam para a Rússia, Moscou, para uma reunião da cúpula de universidades BRICS. Tem algum grau de superposição com essa liga aqui, mas elas não são competitivas, na verdade elas são complementares, porque a cúpula, que na verdade essa reunião que terá na Rússia, ela lida com uma rede que tem como objetivo principal formar um mestrado e um doutorado em rede nas universidades dos BRICS. Então, um indivíduo, a semelhança do que acontece na Europa, no chamado Erasmus, eles têm um modelo desse tipo, existem alguns outros no mundo, mas a ideia é que as universidades dos países BRICS também formem um mestrado e doutorado. A composição ainda está sendo discutida, vai ser discutida nessa reunião na Rússia, e que o indivíduo possa passar algum tempo em qualquer uma dessas universidades e, ao final, compor uma formação, um mestrado e um doutorado com entendimento maior dos países que compõem o BRICS, formando assim uma leva, e espera-se que várias levas, de acadêmicos, mestres e doutores com uma compreensão melhor do que dos desafios BRICS. Então, essa reunião na Rússia, ela tem esse caráter mais da rede, de formação de mestres e doutores, e aqui a Liga, ela, ela visa uma cooperação mais ampla, intercâmbio de alunos, pesquisas em comum, identificação de projetos colaborativos e outras ações que sejam mais amplas do que o mestrado e o doutorado comum. Mas nós estamos nas duas.
Elas são complementares, como
sem
você
dúvida,
disse. Um projeto pequenininho ali, vira um mestrado ali, e quando vai ver, está todo mundo trabalhando junto, né?
Não, a ideia é sempre essa. Não existe... na academia, muito embora... Sempre existe um grau de competição, de comparação de uma... Né, do nível de desenvolvimento de uma com o outro, mas o trabalho é obrigatoriamente cooperativo, né? Não existe formação de conhecimento. Mesmo um indivíduo pode ser genial, ter uma ótima ideia, mas ele precisa compartilhar, ele precisa expor a sua ideia, ele precisa ser desafiado na sua ideia para que uma hipótese se torne uma tese, que possa se tornar uma evidência, para que ela possa se tornar, de fato, um conhecimento estabelecido, né? Então, quanto mais cooperação, interação, melhor para as universidades e para os países e, como eu falei no início, para a população de modo geral, que é a nossa responsabilidade final, né? Tem um aspecto, Denise, se você me permite, que eu queria chamar a atenção.
Pode falar.
Que é um ponto que nós também tocamos aqui num constou do consenso de Beijing, porque o consenso de Beijing é mais um painel assim, de conceitos, como eu já descrevi anteriormente. Mas desdobramentos dessas ações, e isso é um tema que eu conversei aqui com os outros colegas reitores e vice-reitores que estiveram aqui, fomos só cinco brasileiras convidadas para compor, para ser, vamos dizer assim, fundadoras da Liga, depois é naturalmente aberto a todas as outras, que é o aspecto dos rankings, de classificação das universidades, né? Um elemento fundamental, porque esses rankings eles são criados justamente por organizações que têm um olhar eurocêntrico americano, né? São normalmente empresas europeias, inglesas principalmente, americanas, que formam os rankings. Naturalmente, a grande maioria, se não todos os indicadores que compõem os rankings são de senso comum, né? Que tem a ver com visibilidade, internacionalização, produção científica, formação de profissionais, estamos todos de acordo com isso, mas no nosso entendimento falta um indicador, pelo menos alguns indicadores que tenham um olhar BRICS, ou seja, indicadores que considerem as universidades mais ou menos desenvolvidas de acordo com sua capacidade de atacar desafios específicos dos países BRICS, se não específicos, mas que afligem de maneira mais aguda, mais óbvia, países BRICS. Então, por exemplo, os conceitos que eu coloquei lá atrás, né, do desenvolvimento sustentável, erradicação da fome, da miséria, mobilidade urbana, né, são questões, violência urbana, são questões que afligem os países BRICS. Então, nós estamos estimulando, pretendemos aqui, eu conversei com os colegas reitores e vice-reitores, fazer um documento, eu fiquei com a responsabilidade de fazer uma redação inicial, onde nós vamos levantar essa discussão de que o ranking de avaliação das universidades, de modo geral, considere também o seu impacto social de maneira mais óbvia. Então, o quanto as universidades estão colaborando efetivamente para transformar positivamente a sociedade, né? Quer dizer, publicou um artigo numa revista importante, isso é ótimo, claro, é fundamental, é um instrumento importantíssimo, né, de publicizar, de dar visibilidade ao trabalho, mas o quanto isso, em algum momento, ao longo do uso daquele conhecimento, ajudou a impactar positivamente na sociedade. É claro que não vamos aqui resumir individualmente os trabalhos sobre seu impacto social, porque aí seria uma discussão longa, inclusive, sobre a autonomia, a liberdade de pensamento, né? Muitos projetos de pesquisa, eles são sobre aspectos fundamentais do conhecimento, não são aplicáveis imediatamente. Então, não se trata aqui de valorizar mais os trabalhos, os artigos científicos ou as pesquisas que têm mais impacto social e aquelas que são mais fundamentais, não se trata disso, mas no conjunto das universidades, olhando para o todo, para a universidade como um todo, o quanto ela tem, de fato, transformado a sociedade. Por exemplo, com divulgação científica, né? O que é divulgação científica? Traduzindo para o leigo que se faz na universidade, né? A sociedade está entendendo o que que a gente está fazendo, né? Ela se interessa, ela consegue ver relevância no que as universidades fazem. Então, isso são formas de mexer na sociedade positivamente, torná-la mais partícipe da responsabilidade das universidades de produzir conhecimento. Ela, a universidade tem que estar aberta para a sociedade, né? Então, imagina, lógico que é uma discussão ampla, o que nós não estamos aqui, vamos dizer assim, dando ponto final no assunto, pelo contrário, nós estamos começando essa discussão, muito para ela exista, né? Não, não é uma ideia original, mas nós estamos aproveitando a liga, aproveitando esse movimento da inauguração da Liga das Universidades dos Países BRICS para colocar mais atenção nesse aspecto. Será possível? Vamos pensar em indicadores de avaliação das universidades que levem em consideração o impacto social, a inclusão, por exemplo, a inclusão de mais jovens na universidade, a redução das diferenças sociais, né, a inclusão de minorias, né? Então, são elementos para nós muito caros que nós queremos levar à frente essa discussão para que as universidades incorporem, sem, obviamente, esquecer dos indicadores acadêmicos tradicionais, são fundamentais e necessários, mas que sejam a eles acrescentados também indicadores ligados à relevância, ao impacto social da atividade das universidades.
Mas nesse tipo de encontro e discussão que vocês têm, eu tenho uma dúvida. Vocês atuam mais ou menos como, por exemplo, uma Liga da Justiça? Vou dar um exemplo aqui que é palpável aqui para os ouvintes, que você tem assim uma liga de super-heróis, cada um com o seu superpoder, o seu talento, eles se unem, eles têm a Liga da Justiça e assim eles salvam o mundo. Vocês funcionam dessa forma? Talvez seria o ideal, por exemplo, se o forte da sua universidade é pesquisa no setor de sustentabilidade, você vai ter uma universidade X que é no setor de direitos humanos. Eu estou falando hipoteticamente, mas vocês conseguem ter essa abrangência aí, trabalhar dessa forma?
Não, ótimo, sua analogia é ótima. Lógico que nós não temos a pretensão de sermos heróis e salvarmos o mundo. Seria uma arrogância intelectual muito grande nossa. Mas é claro que nós temos essa motivação, sim. Claro que temos essa motivação, né? De contribuir para um mundo melhor. É claro, pode parecer um pouco de discurso, vamos dizer assim, fantasioso, talvez utópico, mas é a motivação. A motivação é essa, sem dúvida. E agora, do ponto de vista prático, como você falou, é isso mesmo. É encontrar as complementariedades, encontrar como nós podemos fazer algo que seja mais do que somar o meu com o seu e seja multiplicar, né? Que a gente tenha sinergia, que a gente possa encontrar interfaces de competências que criem uma nova solução, né? Então é justamente esse o ponto, né? Você captou muito bem, né? A Liga justamente tem esse aspecto, né? Liga do ponto de vista inclusive da analogia de juntar, de ligar, de conectar, mas também de dar liga, de dar aproximação, de dar aderência, né, às diferentes competências para buscar soluções inovadoras. A ideia é essa mesmo, né? Ela parte um pouco assim de uma utopia da liga do super-herói, de transformar o mundo como utopia, mas a utopia que nos move, não há dúvida, né? Então, sem dúvida, tem essa conotação, sim.
Sim, muito bom, porque eu acredito que, exageros à parte, é a educação que pode salvar o mundo daqui para frente. Eu acho que é uma das maneiras mais eficientes.
100% de acordo.
Ótimo, e que essas resoluções elas sejam colocadas em prática, que tudo dê certo. E é isso aí, muito obrigada por dividir todas essas informações aqui com a Rádio Internacional da China. Muito obrigada.
Eu que agradeço o espaço, parabéns pelo programa, estamos sempre à disposição.
Muito obrigada, e o programa Sala de Visitas fica por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.